nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, a Associação Desportiva Várzea Futebol Clube, em Felgueiras, com o apoio. Quer comprar uma viatura e não encontra o que procura? Vá à Carvaz e faça uma compra segura em carvaz.pt ou visitando-nos em Valongo, na Rua Central de Campo, e em Matosinhos, na Avenida Serpa Pinto. Encontra o que procura. Confie na nossa experiência. Carvaz. Autoaviação Landim. Mais de 70 anos, uma referência nos transportes da região do Tâmega e Sousa. Saiba mais em avlandim.pt ou faça-nos uma visita. Estamos junto à Câmara Municipal de Felgueiras. Transportes Ventura e Fernandes Limitada. Transportes e logística de mercadorias com grande preponderância na Península Ibérica. Serviço de gruas e autogruas. Saiba mais em tvf.pt ou visite-nos em Várzea Felgueiras. Transportes Ventura e Fernandes Limitada.
Em nossa terra, há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Olá, seja de novo bem-vindo ao A Nossa Terra, o programa que há 25 anos lhe fala dos bons exemplos que temos na região. Hoje estamos a conhecer a Associação Desportiva de Várzea, no concelho de Felgueiras. Já ouvimos alguns testemunhos, já conversámos um pouco e vamos continuar esta nossa viagem pelo mundo do futebol. Terminamos a primeira hora com os testemunhos de alguns dos braços direitos, se é que podemos dizer, de Miguel Bruxado, ele que é o presidente desta associação. Ouvimos o vice-presidente, vamos agora ouvir um outro testemunho de uma senhora. Porque para qualquer obra é preciso dinheiro, vamos então conversar com a tesoureira do clube para perceber a ginástica financeira que é preciso fazer-se nos clubes desta divisão. Marta Teixeira é técnica de gestão na Associação Empresarial de Portugal e é tesoureira há 3 anos na Associação Desportiva de Várzea. Tudo porque depois da pandemia surgiu uma vaga para este cargo no clube. Como já tinha experiência na área, Marta, licenciada em gestão pela Universidade do Minho, aceitou o cargo, quis aprender mais e já trouxe mais valias ao clube. A bandeira da ética, a certificação na Federação Portuguesa de Futebol como centro básico, são apenas alguns dos exemplos de inovações trazidas por esta mulher.
A área do desporto, a gestão de um clube, não era, de alguma forma, algo que eu conhecia. Não conhecia a realidade. E depois de cá estar, senti que podia dar mais ao clube. E também senti que tinha dificuldades e algumas lacunas tinham que ser colmatadas. O facto da pandemia foi ótimo por causa das formações de ser online. Então aproveitei tudo o que podia fazer na Federação Portuguesa de Futebol, através do Portugal Futebol School e também da Confederação Nacional de Desporto, que lançou um mini curso de 150 horas em gestão de desporto, que de alguma forma deu-me asas e motivação para que pudesse trabalhar o Várzea de outra forma e que pudesse ir buscar outras coisas que são fundamentais para o crescimento e sustentabilidade do clube, nomeadamente a nível de certificações. Conseguimos pela primeira vez a bandeira da ética, ficámos entre os 22 clubes da Zona Norte com essa certificação. O clube conseguiu também pela primeira vez a certificação na Federação Portuguesa de Futebol, ficando conotado como um centro básico. E isso foi renovado pelo segundo ano consecutivo, quer numa, quer noutra, agora na época passada. E o objetivo é para crescer, para manter, e a nível de certificação, que para conseguir mais estrelas e conseguirmos outro patamar, para que tudo de existirem fundos, não são 100% a fundo perdido, mas que de alguma forma podem ter uma mais-valia para o clube, é importante arregaçar mangas e ir atrás daquilo que é fundamental. E isso nós vimos que conseguimos equipar aqui alguma coisa, que quer esteja no período e mesmo a parte do reativar, que foi uma das medidas que surgiu em pandemia, mas que de alguma forma conseguiram dar aqui algum alento e alguma disponibilidade que sem esses fundos não seria possível. O clube desta dimensão depende muito da parte do município, das parcerias com os municípios, quer seja a nível de Câmara, das juntas freguesias, mas também depende sobretudo dos sponsors. É preciso e é fundamental que ter os nossos patrocinadores, porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos, não nos podemos basear nas rifas, nas bilheteiras, porque sem isso não nos conseguimos crescer. E crescemos, pelo menos na última época, não só em resultados esportivos, e para resultados esportivos é necessário ter fundo maneio e ter tesouraria a acompanhar, mas também há outra parte e o outro lado, que não se centra só dentro das quatro linhas, que é as instalações que nós temos e que queremos crescer e que é preciso crescer e sentimos que há necessidade de crescer, e aí sim temos que fazer uma ginástica muito grande, muitas opções.
Regressando à parte desportiva, há duas pessoas que são fundamentais enquanto diretores e em apoio também ao plantel. André Peixoto e José Albano sentem bastante o clube, até porque tiveram familiares ligados à Associação Desportiva de Várzea. É por esta ordem que os vamos ouvir falar sobre o papel que desempenham nesta coletividade desportiva e a paixão amarela e preta que têm gravada no coração.
Foi um clube onde o meu pai jogou, sempre fui vindo para aqui com ele e foi uma paixão desde o início. É como, quase como de um irmão mais novo. E ficou e vai ficar para o resto da minha vida. Desde sempre que me lembro de ver jogos do Várzea, no campinho antigo, no campinho que nós tínhamos, onde adeptos ferranhos, onde gostávamos muito do Várzea, onde acompanhávamos o Várzea para todo lado, e ficou e agora continua a fazer o mesmo. Neste caso, com outras funções, com muita mais responsabilidade, mas com a mesma paixão. A minha coisa que mais me desafia neste projeto é a ambição, é querer sempre mais. Querer crescer e querer continuar a ser diferente daquilo que fomos ao longo destes anos todos. Aqui aquilo que pedem é para estar atento na parte das inscrições dos jogadores, para não chegarmos à altura e não faltar nada, e para ajudar o Mister nas contratações, naquilo que nós conseguirmos de melhor para o clube. Ajudar o Mister a mostrar aos jogadores que para aqui vêm o que é ser Várzea. Mostrar um bocado da nossa paixão, onde eles, por sua vez, quando aqui chegam, gostam disto como eu gosto. Ficam fascinados por este clube como eu.
Tudo que o Várzea precisar de mim, eu estou disponível para qualquer coisa mesmo. Neste momento, o meu trabalho estou a coordenar o futebol, neste momento vou coordenar parte da equipa A e equipa B, a nível de poucos jogadores, assim os místicos estão mais dentro disto. Depois tem uma palavra connosco, comigo, com o André, e depois nós transmitimos ao presidente quais são as nossas ideias e quais são as condições, e depois ele é que define o tal sim, está sempre o não. O não é sempre garantido. E assim, faça que às vezes calha bem. A nossa ideia, e a minha e a dos meus colegas, para essa época da equipa A, é a manutenção. E estamos a trabalhar a equipa B para formar todos os jogadores. A nossa ideia é formar aqui meio de jogadores, se nós precisar de um avançado, se nós precisar de um central, um extremo, um defesa, em vez de ir ao vizinho procurar, temos dentro de portas. Recordo que vinha para as 7 da manhã, pegava na Fotransit, ia buscar os jogadores a Sandinho, a Friande, a Barziela, Lagares, Torrados, passava pela Várzea, pela padaria, ia buscar pão e fiambre, passava aqui para levar, pegar no Jorge Bichato e no Zé Melo, íamos só os três e os jogadores, não tínhamos mais ninguém nos acompanhar, mais ninguém. E enquanto vocês agora, o que é que vocês vê? O pai e a mãe me trazem.
Miguel, ouvimos aqui falar em sentir o clube e por isso podemos dizer que a família Bruxado, toda ela, sente muito as dores deste clube.
Sim. Acho que nem todos sentem da mesma maneira, mas as pessoas que me rodeiam, acho que, tal como eu, sentem bastante o clube. Até demais do que devíamos sentir, acho eu. Porque às vezes até durante a maneira como a pessoa sente o clube. Porque uma pessoa gostar, mas gostar tanto, às vezes é complicado, torna-se complicado e às vezes quando as coisas correm menos bem, não temos praticamente um bom perder, não é? Mas são coisas que vamos controlando, os tempos vão mudando e uma pessoa vai controlando as coisas de outra maneira e vamos aprendendo, como eu venho dizer, vamos aprendendo todos os dias.
O facto do seu avô ter sido um dos fundadores... Sente-se mais com uma responsabilidade acrescida para manter este legado?
Sim. Talvez as pessoas que eu estou ali no futebol, graças a essa pessoa, das pessoas que mais me marcou na vida. E uma pessoa que era de uma inteligência fora do normal. E por ele, para o meu pai, para o meu tio, já não preciso lhe dizer, porque o meu tio tem um feitio diferente, sabes que, eles sabem que são as pessoas o motivo para eu estar ali. Além de eu gostar, eles sim, mas mais o meu avô, porque era uma pessoa, independentemente de cuidado, foi uma pessoa que eu aprendi muito. Com o meu avô, eu vivi com o meu avô muitos anos, eu dormia com ele, que ele passou para a minha casa desde que a minha avó faleceu, que eu fui criado com eles. E ele... Tenho vários episódios com ele, que é uma pessoa fora do normal. E graças a ele, sei que se ele estivesse aqui, era certa das maiores alegrias que ele podia ter, sem dúvida nenhuma. E o meu pai também. O meu pai é uma pessoa formidável.
E que o vai ajudando também nesta,
muito,
luta.
Muito, muito. É uma pessoa que... Opá... Que não há... Não há
palavras. Vamos ouvir então o que é que ele diz, porque nós também fomos falar com o pai, Horácio Bruxado, que também é alguém que acaba por viver diariamente esta associação e tudo que lá se passa. Horácio Bruxado, que tem 57 anos, é empresário no setor do calçado e está ligado ao clube também quase, ou até mesmo desde a fundação, porque apenas com 7 anos de idade acompanhava o pai, José Bruxado, de quem aqui falamos, foi então um dos sócios fundadores desta coletividade. Ao A Nossa Terra, Horácio recordou o amor que o pai tinha pela associação e os momentos em que, como diretor, levava jogadores para todo lado.
O meu pai tinha um amor por isto. Ainda agora os meus filhos falam isso. Gostava mesmo muito disto.
A gente vai ganhando, é quase como é uma família, é quase como fosse uma família. A gente ganha amor a isto e pronto, e é o vício que a gente não larga. Exige sempre, porque a gente às vezes até deixa ficar outras coisas para até mesmo a minha profissão, às vezes até deixa ficar para vir ajudar, porque são estes homens que andam aqui, está a perceber? A gente tem que estar a acompanhá-los, porque eles depois também se vier para aqui sozinhos, eles sentem-se, começam a sentir, isto não dá e tal, e a gente vem, tenta vir, junta-se a eles, que é para ajudar, né? Eles ainda agora falam, esses jogadores, esses rapazes, quando nós íamos na carrinha, cheguei a levar, a carrinha era de 7, eu ia para o Porto, pai com 10, porque não havia, enfim, alturas de dificuldades, não havia transportes, tínhamos que ser nós. São estas coisas que a gente nunca mais esquece.
Sr. Jorge, já falou na primeira hora que uma das apostas logo na origem do clube, e foi uma visão dos fundadores, foi apostar na formação, que continua a ser uma aposta forte hoje, não é?
Sim, hoje temos uma aposta forte e tem que ser, é o futuro. Embora eu tenha, eu por isso é um cunho pessoal nas opiniões que emito. Até porque eu gosto de passar uma mensagem e aponta sempre alguém que seja um receptor diferente. E o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar é o seguinte: nós temos ali a academia de Várzea, e então vêm ali miúdos de todos os quadrantes, todas as terras, a jogar a bola. Mas o que eu reparo ultimamente é que aquela gênese do Várzea está-se a perder um pouco. Ou seja, nós, como sabemos, a Várzea é uma comunidade fechada, não é uma comunidade fechada, mas tem a paróquia, tem a igreja, tem a escola, e depois aquelas turmas daqueles miúdos, aquelas gerações, aquelas frondadas, como nós tomávamos dizer, uns jogavam à bola, outros e tal, e apareciam todos, fazíamos equipas de frondadas de jogadores, iam sempre de dois em dois anos, dois aos 14, 14 aos 16, e o que eu reparo é que a juventude de Várzea, os miúdos de Várzea, estão muito dispersos. Ou seja, enquanto que nós, antigamente, era quase como uma alcateia, em como, e eu estou a falar à vontade porque eu era o elemento alfa, porque eu comandei 3 ou 4 ou 5 fornadas de jogadores desde que eles começaram, esse tipo de alcateia, no bom sentido, está-se a perder. Aquela malta onde vão um, vão todos juntos. E eu gostava de ver isto outra vez, muito honestamente. Gostava de ver a malta de Várzea estar mais junta, mais unida, porque eu sinto que na hora H, ser de Várzea, ser da terra, é muito importante. Naquele momento em que nós abracemos, epá, não vai dar mais, estamos a perder, ou isto ou aquilo, as coisas estão a correr bem, e só precisamos de um argumento ou de um protesto para desistir, ou e tal. Sendo dali, não, pá, nós temos sempre algo mais a dar. Algo mais a... porque aquilo é nosso. E como é nosso, nós não abandonamos assim de tempo por tudo e meia. E eu gostava de ver essa recuperação em termos de miudagem, de moças e de raparigas, de agregá-los mais ali. E era realmente o meu chamamento, o meu apelo, até porque as pessoas todas me conhecem ligadas à bola e não há como lhe fugir. Gostava de ver outra vez esse espírito. A malta toda de Várzea, com os defeitos e os virtudes que tem, é evidente que já não. As coisas, agora as pessoas já não. Já têm outras comodidades, já se vive.
Que há outras ofertas.
Não tem, há outras ofertas. Há muita coisa, mas o espírito acho que se deve manter sempre.
Têm feito captações ou como é que vão recebendo os miúdos? É muito um traz o outro?
É muito o que aparece. É muito o que aparece. É exatamente por aí. É que a malta era amiga na bola e eu recordo a minha juventude. Eu, por exemplo, eu podia me zangar com um amigo meu hoje, daqui a uma hora já estava bem. Porquê? Porque ele era meu amigo. Os amigos zangam-se. Os inimigos afastam-se. Os amigos chegam-se, aproximam-se. Não se afastam. Então porquê é que as pessoas estão afastadas? Há que se juntar. Se há pontos de vista diferentes, vamos discutir pontos de vista. Epá, se é preciso haver, se houver cedências de parte a parte, tem que haver cedências. Não pode ser tudo à minha maneira, mas há que juntar as pessoas. É esse o meu apelo.
Muito bem. Para percebermos melhor, e já que estamos a falar da formação, para percebermos melhor como é que está a ser orientada a formação desta coletividade, vamos ouvir o coordenador da formação, que é Miguel Fernandes. Ele tem 38 anos, é professor de Educação Física, área em que se licenciou no ISMAI. É um dos fundadores do Várzea Fut, uma academia de futebol que nasceu em 2007, disse bem, com atletas dos 3 aos 10 anos, na altura com apenas duas turmas a praticar futebol de 5. Uma dos 3 até aos 7 anos e os restantes eram mais velhos. Atualmente, no total, em Várzea há 6 equipas de futebol de 11 e 2 de futebol de 7 na vertente competitiva, dos sub-19 aos sub-10, há ainda a vertente não competitiva dos sub-4 até os sub-9, onde reina o futebol de 5 ou o futebol de 7. Ao A Nossa Terra, Miguel Fernandes explicou quais os objetivos da Academia Várzea Fut, que nasceu então em 2007.
Nós, neste caso, iniciámos este projeto em 2007 e éramos 3 professores de Educação Física recém-licenciados e que, no fundo, o nosso objetivo era iniciar aquilo que nós aprendemos, pôr em prática, ou seja, ensinar jovens a praticar futebol. E, nesse sentido, iniciámos o projeto aqui em Várzea, apareceu-nos o clube que tinha melhores condições em termos estruturais e neste caso de localização, e então iniciámos esse projeto aqui. O nosso objetivo era, sem dúvida, ensinar as crianças, proporcionar a elas a ocupação dos tempos livres de uma forma saudável, e no fundo o futebol acabava por ser o mais importante e no fundo o grande chamamento, digamos assim, mas no fundo existem todos outros fatores que nós procurávamos aqui complementar, e era esse o nosso grande objetivo, era iniciar o ensino de futebol de alguma forma e nós pormos em prática aquilo para o qual nós fomos formados, e no fundo poder permitir que em Felgueiras, como ainda não existia nenhum tipo de academia, que pudéssemos proporcionar aos mais pequeninos poder iniciar a prática de futebol. Claro que eu não posso dizer que não é importante a carga competitiva, a exigência, claro que isso tudo é importante e nós aqui também fazemos com que isso aconteça. Aquilo que eu digo é que não pode ser o fim, ou seja, não podemos trabalhar desde o início com o objetivo de que é para ser jogador de futebol, que tem que ser o melhor, que vai ter que fazer o que os outros não fazem. No fundo, penso que o mais importante não é mostrar-lhes logo essa parte, mas sim mostrar o mais importante, que é o divertirem-se. E se eles estiverem divertidos, quiserem ir para os treinos bem dispostos, e acima de tudo penso que é o que nós conseguimos ter aqui em Várzea, que nos vai diferenciando um bocadinho dos outros, de outros lados, é este o lema Somos Família. Porquê? Porque no fundo quando eles chegam aqui sentem-se bem, eles pegam numa bola, vão jogar para um canto. Nós temos o caso de atletas que está a treinar uma equipa de sub-11 e eles treinam a seguir e são sub-15, e pedem ao treinador para ajudar no treino e entram num exercício de finalização, num exercício de jogo e são um joker. Ou seja, não há aquela questão de aquela equipa é uma equipa e não faz parte, não. E no fundo nós sentimos que eles, quando entram aqui dentro, sentem-se bem e estão felizes. E depois nós, aproveitando esta condição, que é a mais importante, penso eu, para um atleta evoluir, nós depois também conseguimos permitir que eles exponenciem ao máximo as suas capacidades.
Miguel Fernandes deu alguns exemplos de atletas que já chegaram ao mais alto nível de futebol português e que passaram precisamente pela Associação Desportiva de Várzea, o que, no entender do Mister, comprova a qualidade do seu trabalho e da sua equipa.
É importante as pessoas perceberem que muitas vezes acham que, por estar num clube de menor dimensão, que o filho não vai evoluir e que não vai chegar lá. E nós temos alguns exemplos de que isso não é verdade, porque eles depois conseguem chegar lá se forem bons. E eles chegam aos clubes maiores e não têm dificuldades da percepção dos exercícios, da exigência física, ou se têm, rapidamente atingem e conseguem chegar a essas capacidades. Nós tivemos aqui já alguns atletas, o mais novo que me estou a lembrar agora é o José Diogo. Neste caso nós tratávamo-lo por Mangalá, na altura do atleta do Futebol Clube do Porto, e curiosamente neste momento ele está no Sport Lisboa e Benfica. Ele já tem contrato de formação, deixa-nos muito orgulhosos. Eu posso falar rapidamente que há um jogo em que ele estava a jogar, penso que iniciou a médio centro e acabou por fazer um golo. Entretanto, o Mister colocou mais no setor defensivo, para ele fez outro golo e depois na parte final meteu avançado mais por uma forma e ele faz outro golo. Ou seja, era mesmo um monstro no campo, porque ele era maior que os outros, mas ele diferenciava-se porque a maior parte dos atletas que são mais altos têm mais dificuldades de coordenação ou de técnica, e ele não, ele era realmente acima da média, era muito alto, muito rápido e depois também muito bom. Depois também temos o caso do Gonçalo Nogueira, que está no Vitória, saiu daqui para o Vitória. Neste momento também já tem contrato, está a treinar com a equipa sénior, já faz parte do plantel sénior. Temos o caso do Zé Pedro, que nasceu em 2002 e neste momento está no Passos Ferreira, já pertence ao Passos Ferreira. O ano passado teve emprestado a São Joanense. Temos também depois, um ano mais velho, o Ricardinho. Ele pertence aos quadros do Vizela, foi agora emprestado à São Joanense. Ou seja, e como eles, provavelmente devem estar a esquecer de mais alguns atletas que temos e que nos enchem de orgulho.
Para o coordenador da formação da Academia Várzea Fut, devia haver uma reavaliação dos direitos de formação para que clubes mais pequenos possam beneficiar mais quando algum jogador sai para um clube grande.
Neste momento, para conseguirmos ter contrapartidas, o clube, neste caso a Federação, agora instituiu que têm que ser certificados pela Federação Portuguesa de Futebol, e nós neste momento somos também um clube. Até este momento, o que é que acontece? Para ter direitos de formação, eu penso que o jogador tem que pelo menos ter jogado nos iniciados, neste caso em sub-14, digamos assim, e só a partir daí é que acaba por ter alguns direitos. Na minha perspectiva, eu posso estar errado, que não tenho a certeza, mas penso que deveriam puxar um bocadinho atrás, porque assim, um clube como o nosso, em que começamos com atletas desde os 3 anos, em que existe uma facilidade muito grande para estes clubes de maior dimensão vir buscar, ou seja, podemos estar a falar de um menino que sai daqui aos 10 anos, mas que teve dos 13 até aos 10, teve aqui praticamente 7 anos. É isto que eu acho que é um bocadinho inglório. Claro que estamos a falar do atleta ir realmente de encontrar algo que é melhor para ele, mas penso que os clubes deviam estar melhor salvaguardados para haver aqui alguma proteção, não porque o clube não sobrevive, que ele continua a sobreviver, mas de qualquer forma para também valorizar, não é, o trabalho que é feito e para o clube também poder crescer um bocadinho mais.
Questionado sobre o momento que mais marcou enquanto coordenador da formação, Miguel Fernandes falou de uma vitória em Tuías, no Marco de Canaveses, dos sub-15, que deu direito a uma subida de divisão.
Existem muitos momentos, não vou mentir, e realmente às vezes momentos que são insignificantes para a maior parte das pessoas, mas há muitos momentos, mas há um em particular, e eu digo sempre e não vou escondê-lo, que foi a equipa, neste caso, eu penso que eram iniciados, os sub-15, e foi a geração de nascidos em 2001, e eles estavam a lutar pela subida da divisão, e foram jogar ao campo de Tuías. Eu fui, enquanto também coordenador, estava na parte de fora, no balneário, a ver o jogo, E entretanto estávamos empatados, tínhamos que ganhar o jogo para poder subir, precisávamos de 3 pontos. E pronto, entre umas brincadeiras com dois irmãos gêmeos que estavam já também fora do campo, que eram guarda-redes, e eu disse, estava com os óculos de sol assim no polo, e eu disse que vou tirar os óculos porque quando estivermos a festejar não quero estragar os óculos. E pousei os óculos, fui outra vez para a beira deles, já faltava um minuto para acabar o jogo, nervoso, já achar que já não íamos conseguir, voltei a entrar no balneário, peguei nos óculos, voltei a pôr, e entretanto, na altura era o capitão, que era o Chico, ele estava a jogar a central e costumava jogar avançado, que até fazia um golo de vez em quando, e está filmado esse golo. Ele, a bola é chutada para a frente no último lance do jogo, ele isola-se, faz golo e pronto, a partir daí eu lembro-me de estar a festejar, ele vai a correr em direção à bancada, começa aos gritos a chamar e ele vem ter comigo e pronto, lembro-me de chorar, de alegria, e eu acho que foi provavelmente dos momentos que mais me marcou por isto. Não é porque foi da subida da divisão, claro que também marca, mas pronto, porque no fundo é...
O nunca desistir.
É, exatamente, é um bocadinho por aí, e lá está, e por falar em desistir, esse atleta que faz o golo é um atleta que por um problema no joelho teve que desistir, e que também era um dos que personificava no nosso lema daqui da academia e do clube, e pronto, foi com muita pena, mas lá está, também é um prémio para ele, que acabou por marcar um dos momentos mais felizes da formação.
Depois de ouvirmos este testemunho a nível de formação, continuamos então a nossa conversa aqui em estúdio com o presidente Miguel Borchado. Miguel, vamos continuar a falar na formação, até porque envolve uma grande logística, são, em números redondos, cerca de 250 atletas de vários escalões e das várias idades. Podemos dizer que continua a ter um papel importante no clube. Como é que vocês fazem toda esta logística?
É muito difícil de fazer. A sorte é que temos ali muita gente a trabalhar em prol da formação, porque são coisas totalmente distintas, pessoas diferentes a trabalhar a nível de formação, e a nossa sorte é que mesmo os pais colaboram muito, os professores, os diretores, não é? Que são basicamente a maior parte pais de miúdos, e aí fazem um papel fundamental ali na formação. Nós só apoiamos, mas realmente têm ali um papel fundamental na formação essas pessoas.
O que é que hoje em dia os miúdos têm muito mais ofertas do que nos nossos tempos? Não sei, se calhar não, porque ainda é jovem, mas hoje há um número de ofertas para os miúdos. O que é que os leva a ir para o futebol?
É o desporto, Rui, acho eu. Toda a gente gosta, quase toda a gente gosta de futebol, e os miúdos, não é? No fundo têm um sonho, quase todos os miúdos têm um sonho, acho que o que leva isso é gostarem mesmo de futebol, e os pais também, acho que o importante é os pais. Por exemplo, o meu pai sempre adorou que eu jogasse à bola, eu e o meu irmão, que o meu pai ainda hoje me acompanha, não é? E acho que é o fundamental para os miúdos quererem jogar à bola, é um desporto que toda a gente gosta, um desporto do povo, e onde os pais também querem incentivar os filhos para isso, que acho que é o mais importante no meio disso tudo.
Falando agora um bocadinho mais acima, vocês têm uma equipa B de séniores. É importante, acaba por ser aqui que se formam os jogadores para depois dar o salto para a equipa principal.
Sim, sim. A equipa B é importante. Não é que nestes últimos dois anos tenha acontecido muito isso. Tirámos ali dois ou três, meia dúzia de jogadores para a equipa A. Este ano fizemos um melhoramento, vamos tentar melhorar, a ver se começamos a tirar mais miúdos da camada jovens. Fizemos várias subidas de escalões na equipa B, temos ali miúdos ainda que não têm idade para jogar nos séniores, e tentar trabalhar de maneira que não tenhamos que andar sempre à procura de jogadores. Acho que é muito importante hoje em dia uma equipa B, mas claro, tem que ser uma equipa B competitiva, não pode ser uma equipa B para andar ali por andar, porque não faz sentido. Bom saturar os jogadores, bom saturar os treinadores e mesmo a nós, não é? Vai criar ali um bocado de desconforto, e acho que trabalharmos em cima de vitórias para depois termos ali uma equipa que não nos traga nada, nem alegrias, nem nós transmitamos confiança a essas pessoas, acho que não vale a pena. E acho que é muito importante ter uma equipa competitiva e uma equipa com princípios, uma equipa de gente nova, porque nos novos é que estão o futuro, no fundo. Nós podemos passar um ano ao lado, de um ano para o outro, eles explodem e podem acrescentar sempre alguma coisa à equipa principal.
Para que possa gerir tudo isto, também a nível de obras que foram fazendo, projetos que têm, é preciso também uma coisa importante, que é dinheiro. Como é que vocês vão, em termos de tesouraria, como é que vocês vão encontrando as vossas receitas?
Isto é muito complicado, principalmente na altura do Covid, que perdemos muitos patrocínios. Felizmente, empresas que vamos, eles ou muito ou pouco abrem-nos a porta. Temos a autarquia, a Câmara, temos a Junta de Freguesia. A Câmara tem um protocolo com as equipas todas do concelho, que se chama a RADA, onde aplicam a verba a cada clube, e depois por cada jogador, por cada escalão que esteja, quanto mais alto mais recebe. E isso é, no fundo, é das partes mais importantes. E depois temos que complementar com a procura, porta a porta, com o cantar de reis, com o torneio, com uma bilheteira, com umas rifas, com uma série de coisas. E no fundo, o mais importante de tudo é estar com os pés bem assentes na terra. Fazer uma boa gestão, porque hoje em dia uma pessoa vestir a la besta é um instante.
Mas as pessoas costumam ser solidárias quando vocês solicitam, enfim, quando pedem?
A maioria das pessoas, sim. É claro que não estamos em alturas das pessoas abrirem os cordeiros à bolsa, não é? Os tempos são outros, mas acho que não nos podemos queixar em relação a isso. Não nos podemos queixar e as pessoas têm sido bastante bondosas.
A nível de patrocínios também são muito importantes.
São importantes. Não estamos a viver uma altura muito boa a nível empresarial. Temos alguns que uns compensam os outros, mas acho que se isto começar a crescer, acho que nós também vamos conseguir muito mais, porque a visibilidade é outra. Hoje em dia, no Várzea, já temos pessoas que, bom, nós não precisamos de ir à procura, já procuram uma publicidade, já procuram, querem apostar no clube, querem se mostrar, outros querem só ajudar, ver o trabalho que foi desenvolvido e simplesmente querem ajudar. Ontem estive, inclusive, com uma pessoa que foi lá, dando-nos os parabéns, que é até de uma freguesia ao lado, e diz que as coisas que mais lhe deu alegria é isso, e queria nos ajudar de uma forma ou de outra, com produtos de limpeza, para nós não gastarmos produtos de limpeza para higiene dos balneários, dar-nos um patrocínio, uma pequena lona, e nota-se já a procura. O pessoal quer um lugar cativo, um lugar no parque, um lugar... Nota-se que querem. Querem marcar presença, querem marcar território. E tudo isso é o trabalho que tem desenvolvido e o quanto o clube vai crescendo, não é? Acho que quanto o clube vai crescendo, maior é a procura. E o pessoal quer ir, não se importa de pagar bilhete, não se importa de deslocar. E acho que é fundamental nós também agora dar crescimento para quanto mais crescemos, mais as pessoas nos vão procurar e mais estabilidade acho que vamos ter.
Ora, nós vamos ouvir alguns dos patrocinadores, muitos deles de há longos anos, da Associação Desportiva de Várzea Futebol Clube. A nossa terra foi perceber o que os motiva, o que motiva estas pessoas a apoiar esta coletividade desportiva, que opinião têm sobre quem lidera e também que benefícios acham que o clube tem para a comunidade.
O que eu recordo daquela coletividade é que nasceu do zero, quase do nada. Eu conheci aquilo como um campo, que era um campo de semi-milho. Mais tarde, algumas pessoas que infelizmente já cá não estão e que se interessaram muito em começar lá a fazer um campo para se poder jogar, para os jovens começarem a dar uns pontapés na bola. Daí começou a coletividade, aos pouquinhos foi-se adquirindo mais um terreno, mais outro, mais um bocado, mais outro, e hoje de facto chegou a umas instalações que lá têm com uma dimensão que é invejável para qualquer clube dos arredores. Empenhei-me bastante, sabia que havia um certo interesse em diversas pessoas, que algumas delas infelizmente já cá não estão entre nós, e que havia aí umas certas entraves que não era possível eles resolverem, e eu empenhei-me um bocado a fundo e consegui pelo menos dois terrenos que consegui negociar para aquela coletividade ter as instalações que tem hoje. Aquilo que me move é que sou um varzense de Gema há muitos anos, gosto muito da minha freguesia, de muita gente que está naquela freguesia, tenho muitos amigos naquela freguesia, e quando me pedem alguma coisa, eu, pá, enquanto que não ajudo a resolver, não fico descansado. E então dou tudo o que está ao meu alcance, dei os passos e continuarei a dar para que aquela coletividade siga em frente e tenha o melhor futuro e os melhores êxitos possíveis, porque eu também sou um patrocinador e ajudo muitas vezes, gosto, a mim orgulha-me ver aqueles jovens, aqueles miúdos pequeninos, aquela a dinâmica deles ali e a crescer para o futuro. Eu fico muito satisfeito e orgulho-me mesmo de ver aquela coletividade com esta gente que tem atualmente, que já teve, com muita gente que deu o corpo ali ao manifesto para que aquilo esteja na posição que está. E agora atualmente nota-se mesmo que tem lá pessoas que se interessam no fundo por aquilo e dão tudo da vida deles para aquilo ser uma coletividade com dignidade, e tenho um grande orgulho nisso.
Pronto, ao viver ali criou-se amizades, foi crescendo essa amizade e entrei no futebol com eles e passeios e por aí fora. Foi fantástico nessa altura. Vê-se um jovem ter-se num projeto destes, não é? E a pedir-nos ajuda, nós somos, não podemos dizer que não, não é? Ele tem capacidade, é uma pessoa humilde, pronto, e por isso é que eu os ajudei e vou ajudá-los naquilo que eles precisarem, vamos ajudar daqui para a frente. E foi tudo através dele e do tio, do Jorge. O Jorge recorre, quando precisa de alguma coisa, recorre a mim, não é? Pronto, e eu vou continuar-los a ajudar, sempre que eles precisem, vamos continuar a ajudar.
Os meus filhos começaram miúdos, pequenos, com 5 e 6 anos no CAF, que já não existe. Tiveram lá uns meses, entretanto, por força o projeto CAF terminou, eles foram mais ou menos encaminhados para o Várzea e foi assim que chegaram lá. Ficámos satisfeitos com a orientação que estava a ser dada e com o projeto que estava na altura a ser criado, porque baseava-se muito em espírito de grupo, baseava-se em camaradagem, também em valores desportivos, naturalmente, mas valores humanos e valores pessoais que para nós, para mim e para eles, que eram bastante importantes. Eles foram muito bem recebidos, foram sempre bem tratados, desde crianças, gostaram do clube, foram ficar. Um deles nunca saiu, manteve-se até hoje mais novo. O mais velho saiu há algum tempo e agora voltou, é porque conhecia e gostava da casa. O projeto do Várzea, fundamentalmente, tem a vertente desportiva, e na vertente desportiva incute uma série de valores aos miúdos que me parece que eram muito importantes. Muito mais do que ganhar, era importante os miúdos respeitarem os outros, respeitarem as outras equipas, os miúdos ganharem amizade e camaradagem uns com os outros. Estou muito mais à vontade para falar dos dirigentes da formação do que propriamente da direção do clube. De qualquer forma, não tenho dúvida nenhuma que quer uns quer outros é tudo gente muito trabalhadora, ambiciosa. O presidente é uma pessoa ambiciosa, não tenho dúvida. Relativamente aos coordenadores da formação, gente ambiciosa, gente organizada, gente com espírito de grupo, com uma série de bons valores, quer uns quer outros, e que não tenho dúvida que foram sempre o clube crescer. O Várzea tem valores que são muito importantes, e era importante que esses valores fossem passados, quer para os miúdos, quer para os clubes que de alguma forma não têm valores diferentes, que só pensam nas vertentes esportivas e muito resultadistas. O Várzea não é assim, e acho que é importante que assim seja.
E primeiro, por conhecer o Miguel já há uns anos anteriormente a isso, a ele abraçar este projeto. Depois também tive a facilidade de conhecer as pessoas que estavam à frente do clube, portanto o Miguel foi-me apresentando, e isso fez-me perceber que de facto eram pessoas capazes e com muita garra para poderem levar fazer o clube crescer. E quando percebi toda a envolvência daquilo que estava a ser feito, e aquilo que me fez avançar foi exatamente isso, portanto. E a prova está neste ano que acabou agora, com os resultados que tiveram. Portanto, Miguel é a pessoa que consegue agarrar naquilo um projeto e levá-lo até ao fim, portanto, a sua capacidade, a sua resiliência faz com que de facto as coisas consigam correr pelo melhor. Eu tenho a oportunidade de o conhecer já há uns anos, e o tipo de personalidade que ele é, e muitas vezes tenho assistido durante este tempo todo, durante o decorrer das obras, as grandes dificuldades que se foram colocando e a capacidade que ele teve para sempre ultrapassá-las, portanto, e chegar até ao fim. Portanto, acho que isso, digamos, é fundamental.
Sendo Várzea uma freguesia, da maneira profissional, entre aspas, que trabalhavam, que chamava-nos a atenção, e depois os resultados que eles tinham, e domingo a domingo, dia a dia, conversar com os pais, amigos que nós tínhamos lá, com muita gente conhecida, e facilmente víamos que era uma força muito grande e que ia evoluir muito. Nós, numa certa altura, discutíamos muitas vezes isso, que os atletas que vinham do Várzea para o Felgueiras eram evoluídos, mesmo a nível tático.
Depois do testemunho destes amigos da associação, vamos retomar aqui a nossa conversa nesta reta final do programa, mas ainda temos tempo para mais algumas perguntas. Já falámos de algumas obras que gostava, Miguel, que gostava de fazer nesta sua presidência, mas há aqui mais uma outra ideia que, se calhar mais a longo prazo, obviamente. Sei que gostava de fazer uma piscina, uma churrasqueira. É verdade.
Sim, sim, nós churrasqueiras já temos lá. A piscina gostávamos de fazer porque vai trazer uma envolvência maior ao clube. Vai trazer mais gente de fora e, certo, vai nos segurar em outros níveis, não é? E, no fundo, vamos dar a conhecer, a maior parte das pessoas conhecem aqui, mas vamos dar a conhecer a outras pessoas de fora terem curiosidade de procurar a freguesia, o local, o Várzea. Chegando ali, você vem com uma equipa de fora, vê ali uma piscina, vê um parque de lazer, onde está à vontade em todas as comunidades, é óbvio que vai cativar, e a melhor publicidade que pode haver é o passa-palavra das pessoas. E nós, tendo essa dinâmica de clube, o clube ia criar uma dimensão fora do normal, não tenho dúvidas nenhumas.
Mas é mesmo um projeto a longo prazo?
Depende, a piscina não precisa ser assim tão a longo prazo, porque a piscina pode ser um centro de receita ali, e as pessoas têm que pensar que pode não ser assim tão a longo prazo. Certo, você construindo uma piscina vai-lhe abrir horizontes para seguir começar a construir os balneários, vai-lhe dar horizontes para investir num terreno, numa coisa qualquer ali em prol do clube, porque no fundo na época balnear, verão, primavera, é o que as pessoas mais procuram. Estamos num país que tem um clima maravilhoso, não é? O frio vem, mas não é assim muito frio. O calor vem, é um calor espetacular, quente, e acho que proporcionava ali umas condições fora do normal ao clube e uma visibilidade, e trazia outro tipo de pessoas jovens, outros inventos ao ar livre, feiras, festas. Podia-se criar ali uma série de inventos fora do normal, festas de anos, muita coisa que se podia criar com essa. Por isso é uma coisa a pensar, é uma coisa que eu tenho na cabeça há muito tempo. Venho frisar às pessoas que me acompanham, já disse a muita gente, nós fazendo isso dávamos um salto muito grande, e o investimento não era nada outro mundo, porque está tudo ali. Nós é criar, é ter a ideia, o que é que vamos fazer realmente, como vamos fazer, como é que vamos explorar, para a partir daí tirar benefício da obra.
Agora, 4 anos depois de ser presidente, ser dirigente, é mais fácil jogar a bola ou é mais fácil dirigir o clube?
Depende. Eu tenho duas vertentes, porque tenho uma vertente de jogar a bola, para mim torna-se mais difícil, porque uma pessoa quer sempre fazer melhor, e uma pessoa gostando, e uma pessoa não leva a vida que às vezes leva a levar para jogar a bola, porque uma vida agitada parece que não, o stress, o trabalho, o ter que fazer as coisas, o que não falta nada, não ajuda, e claro que os olhos estão sempre focados em nós, torna-se muito mais difícil jogar a bola, porque uma pessoa, se presidir e alguma coisa correr mal, uma pessoa não está ali exposto. A jogar a bola está todos os olhos virados para nós, para o campo, para os árbitros, mas se você fizer alguma coisa de mal, está todos os olhos apontados para você. num bom olhar para o árbitro, nem, e torna-se muito mais fácil, neste caso, dirigir, porque é uma equipa, a equipa é grande, para dirigir a direção, as pessoas são boas, e torna-se muito mais fácil do que jogar a bola. Jogar a bola é um desporto que nós gostamos, que eu, por exemplo, sou apaixonado, é um desporto que eu não me vejo, que eu gosto, sinto-me bem, e faz bem a tudo, à cabeça, faz bem a todo o meu corpo.
E que balanço é que faz? Que balanço faz destes 4 anos?
O balanço é positivo, sem dúvida nenhuma. Tive um ano, opa, tenho que ser sincero, em tudo na minha vida eu sou sincero. Como disse já há minutos atrás, comecei bem no meu primeiro ano, não foi aquela época, opa, foi a começar, a seguir descambou um bocadinho. O balanço é positivo. Acho que as mudanças estão aos olhos todos, as obras aos olhos de todo igual, o balanço é positivo. Muita gente pode não gostar de mim, mas eu também não estou ali para agradar a ninguém, eu só estou ali para zelar em prol do clube, mais nada. E o balanço para mim é completamente positivo, é saldo positivo, a todos os níveis quase.
O que eu gostava de ver?
Eu? A única coisa que eu gostava de ver? Eu gostava de ver muita coisa, mas a única coisa que eu gostava de ver realmente era os balneários e criar ali um conceito de um mini-estádio. Era a única coisa que eu gostava de ver ali.
Nível de massa de adeptos, costumam apoiar os...
Sim, agora...
Não tanto agora, confirmação, porque os pais vão quase sempre ver os miúdos.
Sim, sim, agora cada vez mais os pais, hoje em dia, acompanham os miúdos, mas mesmo nas equipas sénias, claro, como você estava agora a perguntar, o balanço é positivo, é, em todos os aspectos. Uma equipa ganha, traz gente. Você vai construindo ali algumas coisas... As pessoas têm curiosidade, como agora o invento que houve da inauguração. Muita gente foi lá ver como é que aquilo estava. Certo, muita gente tem dúvidas. E perguntava e falava, ah, aquilo vai ficar assim, vai ficar como? As coisas vão-se fazendo e as pessoas vão mesmo. Não é? Claro que nem tudo é bem feito. Eu não sou empreiteiro, não sou nada. Claro que eu estou sujeito ao erro. Por isso é que eu vou perguntando e vou sabendo, mas agora nota-se muito mais a afluência das pessoas, mulheres, homens, crianças, mesmo os próprios miúdos querem ir ao futebol, pessoas de fora procuram ir ao futebol, enquanto certo, há uns anos atrás o pessoal ia só ao futebol para ver uma confusão. Hoje em dia não, já bom porquê? Porque você ganha, você trabalha, você vive em prol daquilo, você quer melhorar as mentalidades, você quer aproximar as pessoas umas das outras, você quer tornar uma mística ali muito forte, porque só assim é que um clube vai para a frente. E não é só os jogadores, é a envolvência que criam nos jogadores, é os adeptos, e noto, mas acho que podíamos ter muito mais, não ponho dúvida nenhuma, porque o bairrismo que há ali naquela zona, claro que muita gente vem de fora, eu posso garantir que há pessoas que vêm de fora gostam mais do que algumas pessoas da terra, infelizmente. E é o que não é, isso é inaceitável. Porque não é, não podemos dizer só, ah, sou de Barzi, eu gosto de Barzi. Não. Há muitas, muitas coisas que você pode fazer sem dizer que gosta. É fazer, trabalhar, ajudar, precisa de alguma coisa. Às vezes só o falar já ajuda. Só você estar presente, olhar para ali e ver 3-4 pessoas, nem que não seja a fazer nada, ajuda. Ou não pode por causa das costas, ou por causa disso, já ajuda, você vê ali as pessoas, corpo presente. É como você em casa, ou nós, quem tiver filhos, o pilar dos filhos são os pais. Se eles não os virem os pais, eles muitas vezes andam à toa. E isto é muito importante para a nossa sociedade e para nos sentirmos bem ali, não é?
Por falar em filhos e pais, como é que vai conciliando a sua vida pessoal, que tem, com certeza, não é? Com esta azáfama toda.
É,
e com a vida profissional também.
Sim, a minha vida profissional é um bocado... É muito ativa e não é fácil conciliar. Muitas vezes prejudico-me muito. E, infelizmente é o que é, tenho que dizer isso. Prejudico-me muito porque há certas coisas que têm que ser resolvidas, mesmo a nível burocrático, as câmaras, isto é o horário laboral. O meu tio acompanhou-me muitas vezes. Isto foi à vez sempre, mas sobrou sempre para o mesmo que foi para mim. Vinha ele, vinha o secretário, vinha... Era sempre à vez, porque eu não posso andar nisto sozinho. Eu não posso ir, por exemplo, a uma autarquia sozinho. Eu não posso vir aqui a dar uma entrevista sozinho, porque não sou eu sozinho. Eu giro o clube, mas tenho pessoas atrás de mim, e acho que muitas pessoas ouvir é bom, porque as pessoas depois têm que dar explicações às pessoas, as outras pessoas ouviram, e realmente confirmam o que é que sucedeu, não é? E, no fundo, é muito complicado. Essa é a parte mais complicada de todas.
É uma grande ginástica, mas já está habituado ao mundo de futebol, portanto...
Sim.
isto foi só um trocadilho. Sr. Jorge, está satisfeito com tudo isto?
Sim, muito satisfeito, sem dúvida alguma. Só queria acrescentar realmente uma palavra que a mim me agradou, do Miguel, e agradaria de alguém, se fosse quem fosse, da preocupação dele da sustentabilidade do clube. Realmente um clube que esteja sempre pendente de subir as escadinhas do edifício da Câmara a pedir, a andar sempre a pedir de chapéu na mão, não vai a lado nenhum. Eu gosto muito das pessoas que labutam, que se mexem, que se levantam de manhã e dizem o meu objetivo é fazer algo. Eu adoro isso. E não posso com pessoas que estão sempre à espera do colhidão. E os clubes têm que ser mesmo assim. E ele falou da piscina, falou do nosso parque, falou da envolvência. Nós temos agora existem novas tecnologias, pá, muitas compras online, mas não há como cheirar, não há como sentir as coisas. Nós temos ali um parque de lazer, temos 3 campos de futebol. E se tivermos uma piscina, temos umas churrasqueiras, temos ali uma oferta muito grande para a juventude se chegar, para as famílias se juntarem, para aniversários, para uma série de coisas. E mesmo para os produtos regionais da época, como o melão no verão, o vinho e as outras as coisas agora no outono, os citrinos mais no inverno, os frutos secos, há toda uma série de ofertas que se pode fazer. E como nós temos assim, sempre ali muitas equipas, junto com as equipas vêm os pais dos miúdos e tudo isso, realmente oferecer ali os nossos produtos e rentabilizar, fazer umas tómbolas, rentabilizar isso. Outra coisa que também é muito importante, os pais e as mães dos miúdos vão buscá-los. Os miúdos às vezes estão ali hora e meia enquanto o treino decorre. Esperavam-se ali um ginásio, por exemplo, onde as pessoas iam ali, e então iam dar ali umas pedaladas e ali malhar no tapete. Aí aquele tempo, passava o tempo, cuidava da higiene, aliava-se o stress, evadia-se um bocadinho do real e depois iam para casa tratar da refeição. Também é uma coisa que podíamos oferecer. Tudo em prol da sustentabilidade. O termo sustentabilidade é uma palavra muito bonita e só os capazes é que se sustentam.
Muito bem. Estamos mesmo a terminar e vou desafiar o Miguel de uma forma muito rápida a deixar uma mensagem final a quem nos ouve. Obviamente que esteja na freguesia, que esteja ligada ao vosso clube.
Em primeiro tudo, a mensagem é agradecer-vos por o convite. Foram pessoas maravilhosas. O CBS, toda a gente, todo em rede foi. A mensagem é para as pessoas aparecerem. Não é só dizer que gostam. É sentirem as coisas, aproximar-se. Toda a gente pode ter um papel fundamental aqui no Várzea. Hoje sou eu, amanhã é outra pessoa qualquer. E essa é a mensagem. E claro, e mandar a todos os jogadores, todo o staff, que um obrigado, porque sem eles, nós hoje certo não estávamos aqui, ninguém é. E essa é a mensagem.
Muito bem. Obrigado aos dois. Votos de muito, muito sucesso.
Obrigado a nós.
Foi assim então que chegamos ao fim deste programa, A Nossa Terra. Hoje que estivemos a falar da Associação Desportiva de Várzea no Conselho de Felgueiras. Nós prometemos voltar no próximo domingo com mais temas aqui sobre a região. Fique bem. Até lá. Tenha um bom domingo.